Massa Cinzenta e Itambé.
Biraci Spinelli, doutor em engenharia pela Pennsylvania State University, explica como a construção civil pode ganhar até 30% em lucratividade aplicando bons conceitos na obra. Onde se deve buscar ganho de produtividade? Na qualificação da mão de obra ou em tecnologias e materiais que permitem antecipar o cronograma da obra?
A produtividade da mão de obra varia com três grandes aspectos. Um deles é o projeto do produto, o outro é o projeto do processo e o outro é a organização do trabalho. Onde é que a mão de obra tem influência nisso? Lá na organização do trabalho, na hora da execução do que foi concebido. Nesse sentido, a mão de obra brasileira é tão boa quanto a dos países desenvolvidos. Não existe nenhuma diferença nesse tipo e dizer que a culpa da má produtividade é de uma mão de obra ruim nos processos já estabelecidos é uma inverdade. Né? Então, treinar mão de obra sempre é bom, tem outros aspectos até de segurança, de qualidade, mas não é o essencial para melhorar a produtividade mantidos os processos construtivos. Quando eu mudo o projeto do produto e o projeto do processo, novas tecnologias, enfim, aí o treinamento da mão de obra se torna bem importante, né, para poder usar bem essas inovações e aí extrair delas toda a melhoria de produtividade a que ela se propõe.
Comparativamente, a produtividade da construção civil brasileira está muito defasada em relação a outros países?
Existe nesta questão, né, uma colocação relativa que a produtividade brasileira é péssima, um quinto, né, 20% da produtividade dos países desenvolvidos. Precisa entender melhor o que os números nos mostram para tomar aí decisões boas no sentido de melhorar a nossa produtividade. Se eu pegar, de novo, o trabalhador brasileiro e um americano, um europeu de um dos países desenvolvidos da Europa, e submetê-lo ao mesmo processo de produção e a exigir que ele faça um produto do mesmo tipo, nos dois casos a gente vai ter o mesmo desempenho. Então a gente pega a estrutura de concreto armado, parede de alvenaria, contrapisos, etc. A produtividade nos diversos países não varia muito, né? Brasil versus países desenvolvidos. O que acontece é que os produtos em países desenvolvidos têm um nível de industrialização maior. E aí não dá para comparar você construir um prédio com uma estrutura pré-fabricada com construir um prédio moldando estrutura, alvenaria, fazendo revestimento de argamassa. E aí a gente vai gastar mais homem-hora por metro quadrado construído. Então, acho que a produtividade brasileira comparada com outros países pode ser melhorada sim na medida em que o Brasil industrializar mais os seus processos de produção e a concepção daquilo que vai executar.
Concreto dosado em central, argamassa estabilizada, paredes de concreto e indústria pré-fabricada são avanços da construção civil brasileira em direção ao aumento da produtividade?
Com certeza, né? Definitivamente, eu partir para níveis mais altos de industrialização é fundamental para melhorar a produtividade. Lembrar que industrialização é uma soma de três coisas. Uma é pré-fabricação, a outra é mecanização e a outra é organização do trabalho. Não basta imaginar que você vá usar um processo com um nível de industrialização no sentido da pré-fabricação maior, só isso não basta, né? Ter concreto dosado em central ajuda, com certeza. Eu tiro do canteiro o esforço da produção do concreto, né? O concreto vem pronto do outro lado. Mas continuar transportando esse concreto com carrinho de mão agrega muito pouco ao processo como um todo. Usar paredes de concreto e não ter paredes de concreto pré-fabricada e não ter o equipamento de transporte capaz, tanto em termos, né, de capacidade de carga quanto de ter agilidade para fazer a montagem, né, do trio, né, que começa com organização do trabalho. A organização do trabalho já faria muito bem à produtividade brasileira em termos dos processos hoje estabelecidos e dos mais convencionais. A mecanização é o segundo passo nesse aprendizado. Então, eu começo a substituir esforço humano por máquina e a pré-fabricação completa aquilo que aí sim, bem estabelecido nesses três níveis, a gente pode chamar de uma boa industrialização. A industrialização que agrega, que melhora a produtividade, melhora a eficiência, melhora a competitividade da construção e do nosso país.
As universidades têm abordado com mais destaque essas questões, como produtividade e competitividade, nas escolas de engenharia?
As escolas de engenharia têm aumentado a sua preocupação com esse assunto, né? Até porque é uma demanda da sociedade, é uma demanda do país, a universidade tem que se preocupar com isso. Nosso país ainda é um país que tem um PIB per capita muito pior, né? 4-5 vezes pior do que os países desenvolvidos. Precisamos de um banho de eficiência. A universidade é um dos lugares, né? Mas é um lugar muito importante para que isso seja debatido, ensinado, para os alunos que serão futuros gestores, né, da construção. Acho que ainda é incipiente, acho que podia ter muito espaço ainda incremental nessa discussão, precisava melhorar isso, até porque produtividade não é uma questão isolada, ela tem um lado holístico, tem um lado integrado, né? Fazer um bom projeto ou pensar um projeto, seja ele arquitetônico, estrutural ou de instalações, não basta hoje somente fazer um projeto que tenha um bom desempenho do ponto de vista estrutural ou arquitetônico, sim, um projeto que seja construtível. O projeto responde por um terço da produtividade, da melhoria ou da não melhoria da produtividade. Então, percebe que produtividade é algo que tem que ser discutido nas cadeiras de gestão, com certeza, mas também nas cadeiras de concepção dos produtos de construção.
Sistemas construtivos inovadores são, necessariamente, modelos que levam ao aumento da produtividade no canteiro de obras?
A inovação na construção pode ser buscada por diversas razões, né? Uma delas, e que normalmente é muito forte, é melhorar a produtividade para chegar a custos menores. A inovação pode ser buscada por outros motivos. Melhorar o desempenho. Eu quero uma habitação que tenha um conforto térmico melhor. Aumentar a sustentabilidade do ponto de vista ambiental. E nesse sentido, ela pode até, né, estar associada da produtividade. Nunca contra, né? Agora, novamente, inovação é um exercício mais sério do que pegar uma coisa nova. Coisa nova pode ser boa, pode ser ruim, né? Acho que a inovação é alguma coisa que deve ser buscada, tem que ser buscada, acho que é fundamental para melhorar a nossa eficiência, mas tem que ser buscada de uma maneira bastante competente. Perceber aquilo que pode ser melhorado, distinguir ou criar soluções para se alcançar essa melhoria, testá-la, implementá-la corretamente, e aí a boa inovação bem implementada, sim, vai levar ao aumento da produtividade nos canteiros.
O Brasil tem uma série de exemplos de obras, sobretudo as públicas, que começam sem ter um projeto executivo concluído e planejado. Esse é um dos principais obstáculos para se ter produtividade aliada à qualidade?
Voltando até um pouco a uma resposta anterior, projeto é crucial, né? Não ter projeto banir da discussão qualquer planejamento, né? Seja ele em termos da busca da qualidade, seja ele em termos do esforço de uma empresa, se ela não sabe o que ela vai fazer, né? Se o projeto está mal definido, isso atrapalha sobremaneira a produtividade. A gente fala que projeto do produto, né, bem resolvido, responde por um terço da produtividade, projeto de processo, né? E quando a gente fala em projeto, tem que ter projeto de produto, tem que ter projeto de processo. Tem que projetar canteiro de obras, tem que projetar as operações. Projeto de produto mais projeto de processo, adicionamos mais um terço, dois terços da produtividade mora aí. sobra um terço para as operações lá no canteiro, que às vezes a gente pensa que é os 100% da produtividade, resta mais um terço a ser determinado numa boa gestão lá da produção. Portanto, obras públicas e obras privadas têm que investir bastante no projeto. Começar a obra com projeto executivo deveria ser o óbvio, né? Mas a gente fica brigando para que tenha um mínimo de projeto para começar uma obra. Então, ter projeto bem executado e projeto de produto e projeto de processo pensados visando a produtividade. Isso vai fazer a diferença.
O que deveria ser feito para que as obras públicas aliassem produtividade com qualidade?
Produtividade e qualidade do produto, por vezes, são tratadas, né, essas duas palavras, como sendo antagônicas. Né? Na minha opinião, e numericamente constatado em inúmeras oportunidades, as duas coisas caminham juntas. Né? Ter qualidade do produto bem definida no projeto, no processo, ajuda depois a produzir eficientemente. E fazer o produto com qualidade, a gente fala fazer certo da primeira vez e fazer bem feito, não demanda esforço nenhum adicional. O que demanda esforço adicional é você ter uma empresa fazendo produtos de má qualidade, que são rejeitados, a empresa tem que refazer, a hora que ela refaz, ela gasta mais esforço e piora a produtividade. Portanto, qualidade e produtividade são dois conceitos que deveriam caminhar em paralelo e investimento, né, para que os dois sejam conseguidos, são muito semelhantes. Primeiro, né, voltamos a um projeto bem feito, um projeto bem definido, um projeto pensando na qualidade e na produtividade. Segundo, regras contratuais bem definidas. Seja do ponto de vista, né, do contratante e do contratado. Contratos mal definidos geram grandes problemas. Aí vai muito além de produtividade e qualidade. Traz problemas, inclusive, de permissividades a coisas não corretas serem feitas, um lado abusar do outro, enfim, quaisquer dessas coisas atrapalham o andamento de uma obra. Ao atrapalhar o andamento, muito provavelmente a produtividade pode se perder de uma maneira muito significativa.
Hoje se busca muito a obra com certificação de sustentabilidade. Esse tipo de empreendimento preza a produtividade ou não necessariamente?
Começar ressaltando que sustentabilidade, né, é um conceito que tem sido visto como uma soma também de três aspectos. Um deles é o ambiental. Então, a gente não quer perder as florestas, não quer danificar o meio ambiente. Tem outro lado que é econômico, né, principalmente em países em desenvolvimento, a gente precisa prezar o sucesso econômico, porque senão o país vai para uma condição ruim, as pessoas vão sofrer. E tem um lado da sustentabilidade que é social. Eu preciso dar emprego, eu preciso usar as pessoas da região, eu preciso usar as coisas disponíveis num dado lugar, a sociedade tem que se sentir bem com a obra que a gente está fazendo. Então, sustentabilidade é uma coisa bastante ampla, né? Quando eu olho do ponto de vista econômico e social, sustentabilidade tem tudo a ver com produtividade, né? Quanto mais eficiente eu for, eu tenho condição de pagar melhor as pessoas, eu tenho mais sucesso nos empreendimentos, eles tendem a ficar em maior quantidade, aí eu posso contratar mais gente, eu faço bem para a sociedade, né? Eu acho que a gente tem que entrar nesse círculo virtuoso. Eu quero melhorar a produtividade para dar melhores empregos e empregar mais gente. Não tenho que ficar com uma condição totalmente precária, porque o nosso país é precário, as pessoas não sabem fazer as coisas, preciso ter um monte de gente para fazer muito pouco, acho que não, isso é um conceito errado. Temos que ir para o lado virtuoso, melhorar a produtividade para melhorar a condição social, melhorar a economia do país. Né? Do ponto de vista ambiental, tem coisas que são meio independentes da produtividade, tem coisas que são bem paralelas à produtividade. Por exemplo, reduzir perdas de materiais tem a ver com produtividade, não da mão para o meio ambiente, está bom para o custo, melhor a eficiência.
É possível estimar quanto de economia uma obra ganha com planejamento, boa produtividade e foco na qualidade?
Respostas a essa pergunta são sempre difíceis de dar, né? A gente tem desde casos em que muito pouco se melhora até casos em que você tem uma melhoria estratosférica, né? Então, é difícil de falar numa produtividade geral para qualquer tipo de obra. Mas vou dizer, se a gente tem um processo construtivo convencional, né, em boas empresas, não estou falando de construção informal, pensar em ganhar 30% de produtividade com uma boa organização do trabalho é algo bastante factível, né? Então, alguma coisa entre 10% a 30% é bem possível. Eu olho para o mercado informal, esse mercado informal tem o dobro, certamente, como número médio da ineficiência dos empreendimentos formais. Então, trazer os informais para os formais, que já significa melhoria de organização, mais um tanto desses de ganho de produtividade. Se eu for na direção de inovação, industrialização, etc., ainda os percentuais podem ser maiores.
O programa Minha Casa Minha Vida já teria atingido 3 milhões de unidades construídas se tivesse priorizado planejamento, produtividade e sistemas construtivos inovadores?
Eu vou começar dizendo que o problema de falta de produtividade não é mérito do Minha Casa Minha Vida, né? Acho que a gente está de um banho de gestão na construção como um todo, né? Precisa eliminar surpresas para o contratado e para o contratante, de novo, bons contratos, bons projetos, né? Melhoria do projeto, do produto, do processo, melhoria da organização do trabalho, preciso valorizar a gestão, preciso valorizar os gestores, claro que eu tenho que valorizar o trabalhador, mas a valorização do trabalhador, eu acredito que ela seja mais decorrente da eficiência de um gestor trabalhar com esses recursos. Eu acho que o grande culpado hoje da menor eficiência do que a gente poderia ter é mais do gestor que do executor, do operário do canteiro. Então, temos que valorizar o ensinamento da gestão, os projetos de processo, de novo, canteiro, conceber planejamento, etc., porque tudo isso melhora a atuação do gestor e vai ter um reflexo na eficiência lá do executor, né? É claro, investir em boas condições de trabalho, pensar nas inovações bem concebidas e implementadas. De novo, inovação não é qualquer coisa nova. Tem um monte de coisa nova que é uma porcaria, né? Então tem que ser uma boa inovação, bem concebida, sabendo onde quer chegar e bem implementada. E é tudo isso que pode fazer uma grande diferença, né? Seja Minha Casa Minha Vida, seja as obras públicas, mas seja as obras privadas também, né? Eu diria que um desafio para o Brasil é um prazo médio, né? Não curto, né? Mas não precisa ser longo demais, melhorar 100% a nossa eficiência.
Obrigado por participar do Massa Cinzenta Itambé.
Cimento Itambé.